Cara, você já se impressionou com alguma coisa em um jogo depois, assim, sei lá, de 20, 30 anos?
Se impressionar de que tipo? Impressionar...
Eu tenho um exemplo, cara, porque assim, eu estava jogando ontem com a minha filha o Frogs and Flies do Atari, que é aquele jogo que tem...
Caraca, dois... que programa divertido pra filha, hein?
Caraca, a filha vibrando. São Paulo, cara, vamos ali jogar Atari.
Não, e o cara tem todos os consoles, isso que ele vai jogar com a filha.
E deu um Zeebo pra ela, tu lembra que ele deu um Zeebo pra ela?
Mas foi ela que pediu, inclusive.
Foi, ô!
Foi, eu tô falando sério, mesmo.
Loucura.
Pra quem não sabe, esse Frogs and Flies é aquele jogo que você tem os dois sapinhos que eles têm que pular pra comer as mosquinhas. Eles estão no brejo, claro. E aí cada jogador controla um dos sapos, né? Uhum. E aí a gente tava jogando normal, o jogo é meio ruimzinho, você tentando jogar hoje em dia é complicado.
Não,
e
me
aí
diga.
Minha filha levantou porque ela foi tomar um copo d'água, aí ela ficou um tempinho tomando água, e só que a gente tava jogando uma partida pra dois jogadores. Do nada, o jogo reconheceu que eu estava jogando sozinho e o computador assumiu o controle.
Caralho, genial, sapo. Hein? Caralho, a gente fica muito tempo sem fazer nada?
Exatamente, você tem noção disso? Um jogo do Atari, esse jogo é de 82, cara, 31 anos atrás, esse jogo, ele reconheceu que não tinha alguém jogando e assumiu o controle do personagem, cara.
Isso é genial. Vocês
têm noção do que é isso? Jogo hoje em dia não faz isso. Jogo hoje em dia, se você deixar parado, você tá jogando de dois, o cara fica parado lá. Cara, essa hora eu quase tive um treco. Eu falei, caramba, velho.
Anos isso. Depois, né, descobri que a parada... É que nem quando hoje em dia se descobre que se você plugar outro controle no Nintendinho e tá jogando Duck Hunt, o outro jogador pode controlar os pássaros. Sabe
mentira,
disso?
Macho.
Tô falando pra você.
É Nintendinho,
sabe,
né,
disso, mano? Bruno?
Eu não sabia, sério.
Procurei. É seríssimo, procurei pra você ver. Se você plugar um segundo controle no Duck Hunt, o segundo controle pode controlar os pássaros.
Vamos lá, todo mundo ligando o Nintendinho agora. Ops, ninguém tem mais
Nintendinho. Não, o Bruno pode.
Eu vou testar isso agora.
Vai lá.
Bora. Eu sou Jurandir Filho.
Eu sou o Wizy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Morreu, pô, olha aí. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Amigos, vamos aqui voltando para o Tupac. Tupac, salve o som.
You all appreciate it. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama
for aí, tava esperando o Jurandismo.
Mas não foi Jurandismo, foi
diferente. Jurandismo, hein?
Tupac e Tupac são diferentes, não?
Ou não? Não, eu sou incapaz de fazer uma frase de apresentação e não repetir a última palavra daquela frase.
Macho, é porque vocês provocam isso.
Não tem desculpa.
Vocês provocam isso. Bruno, essa, qual é essa rodada do Tupac?
Essa é a terceira rodada.
Isso quer dizer que já teve a rodada completa, a primeira lá, que cada um escolheu dois jogos, a segunda, essa terceira, você é o terceiro. Por que que na apresentação o Evandro vem antes e tu, no Tupac, escolhe antes dele?
É que a gente até já discutiu isso, a ordem do Tupac é a ordem de chegada, entre aspas, oficialmente no cast. E a ordem de abertura fica por último porque criou-se a...
Como assim chegada, Bruno? Efetivação, você quer dizer?
É, efetivação. Polêmica. Que seja. Porque o Evandro participou primeiro do que tu ainda.
Sim, não, exatamente. Só que, teoricamente, eu virei membro, entre aspas, antes.
A carteira foi assinada...
Exatamente. O Evandro, ele teve um período de experiência e o meu já foi carteira assinada logo de cara.
Entendi.
Mas aí, na ordem de abertura, criou-se o mito de que eu tenho que ser sempre o último porque eu sou mais animado.
Pô, uma loucura de animação.
Loucura, loucuraça. Você que é o responsável pelo Juju. O termo Juju, que hoje está propagado na internet, inclusive o 99 Vídeos, o podcast mais baixado de games da internet, propagou este termo Juju. O que é Juju, Isinobre?
O Juju é aquele jogo... Você tá rindo já.
Não, Juju é um adjetivo aplicado.
Juju é um adjetivo aplicado. Aquilo, a gente começou com o jogo, mas vamos expandir. Vamos colocar o negócio, vamos deixar a expressão mais polivalente.
Isso.
A gente aplica o termo Juju àquele jogo que, digamos, decepciona um pouco no quesito qualidade.
O Homem de Aço é o Juju do cinema?
Homem de Aço? Eu diria que sim. Você quer polemizar mais, né?
E nos games também, porque Superman 64 tá aí pra provar que...
Quem é o Juju da música hoje em dia?
Juju da música? É aquela banda que o ouvinte, o Rodrigo, gosta.
Caraca, só pra ficar pro cara ficar irritado, né?
O nome mais genérico do mundo, né, Rodrigo? Pronto, você, Rodrigo, a sua banda é o Juju.
Seja lá qual é a banda que você curte, ela não presta.
O problema é que muita gente associa o termo Juju ao jogo, e na verdade não é. O termo surgiu por causa do Jurandir, do Jurandir.
Que mentira, nada a ver.
Que inclusive se parece um pouquinho, sim, com aquele macaco do Juju, se você
reparar. Caraca, é idêntico, idêntico ao macaco.
Deixa eu ver aqui a imagem.
Você tá me chamando de macaco, é isso, Bruno?
Você falou.
Não, eu não disse.
Tá me chamando isso. Bruno, isso dá processo, Bruno, isso é crime.
Bruno Feliciano?
Isso é processo absurdo.
Bruno, você não me representa.
Cadê a polícia, né, da internet? Cadê a polícia da internet?
Primeiro o cara fala Juju, que de Minas pra cima é tudo Bahia.
Eita. Eu sou baiano, rapaz, me respeite.
Tô vendo aí, baianaço.
Eu sou mesmo.
A cara
de baiano. Oxi.
De baiano só tem a cor, macho.
Bora começar isso aí.
Isinobre, explique o que é o Tupac para o ouvinte novo, então, que chegou agora.
O Tupac.
O Jura diz, né? O ouvinte novo que chegou agora.
O ouvinte novo e recente novato que acabou de chegar. Rookie. Então, amigo Jurandir, o Tupac é aquela série marota do 99 Vidas em que a gente aborda dois jogos, a gente vai falar sobre eles. Dois jogos que talvez, por mais que a gente goste, por mais que sejam jogos bacanas, às vezes, com exceção do Juju, às vezes não cabe uma discussão completa sobre aquele jogo. Não cabe um programa inteiro só sobre aquele jogo. Então a gente faz uma venda casada, a gente bota dois joguinhos e enche o programa inteiro.
Mas é uma escolha pessoal, né? Hoje é o dia do Bruno. O programa no Tupac anterior foi o dia do Easy. O Easy nem lembra qual foi o jogo que você escolheu, lembra isso?
Não. Até porque normalmente não é ele que escolhe.
A direção, né? A direção.
O Easy chega pra gravar e a gente fala: Easy, é Tupac seu e são esses jogos aqui, beleza?
Não, a gente falou de jogos de PC, o Juju de PC.
Falou o Worms e o Lemmings.
Foi ele que escolheu, macho.
Dois jogões.
E o meu anterior foi o quê? Cannon Fodder.
Esse foi o Juju. Leva o nome de Juju. Cannon Fodder, o Juju More. Esse é
identa.
O Juju.
Mais o Juju que superou o Juju.
Mais do que o Juju, é impossível.
Exatamente, mas foi verdade.
O Juju que tem a nota mais baixa é o Juju, macho.
Porque você deu a nota mais baixa, né? Porque será?
Os meninos, macho, eles dão nota sem pensar nas consequências das coisas. Bruno, você que é responsável por esta edição, diga qual é o seu primeiro jogo, por favor.
Meu primeiro jogo é o Flashback.
Vamos falar sobre Lost, Bruno.
Que Flashback. Lost, eu sou... Flashback.
Bruno, flashback, por que você escolheu esse jogo?
Jogaço. Muito, muito. Pra mim, ele é...
Vem, quando o Bruno estilo. Vem pra mim, é sempre um exagero. vem o exagero do exagero, a hipérbole brunística.
Melhor jogo já feito!
Isso.
Não, melhor jogo já feito não, mas tá muito próximo disso. Ele, pra mim, ele é o melhor cinematic platformer ou adventure, se você quiser escolher, que tá tem,
muito específico, cara. Esse negócio.
Não, mas ele é, pra mim, ele é muito melhor que Blackthorn.
Blackthorn.
Muito melhor que o Prince of Persia, o original de 89. Pra mim, o Flashback é um exemplo de execução desse estilo de jogo, né,
é cara? É um filme, né, mano? É um filme.
Ele tem o climão de um filme em formato jogável, cara. É muito bom. Não só um filme. Ah, o senhor Jurandir, que é um conhecedor das artes cinemísticas.
Cinematografia, dizer, fala dizer. Direito.
A cinematografia,
isso. Mundo fantástico da cinematografia.
O Flashback, ele tem muita influência de muita coisa do cinema, cara. Ele, se você percebeu, pra mim, pelo menos pra mim, o cara é muito igualzinho o Decker do Blade Runner. O Conrad.
Sabe que eu tava pensando em Blade Runner também, mas nem sei por quê, porque eu não acho ele parecido com o Decker.
Você não acha ele parecido com o Decker? A diferença é que, cara, ele tá usando um sobretudo, a jaqueta é mais curta, mas de resto.
Ah, mas é um cara de jaqueta e você vai falar que é o cara do Blade Runner?
Exagerar um pouquinho, né?
Ô Bruno, eu tô que nem o Decker hoje também.
É. Não, mas, por exemplo, tem influências que são claras ali. Se você for falar, por exemplo, de cinema, você tem a questão do... Como é que chama? Total Recall, o Vingador do Futuro? Porque o Flashback, ele tem essa coisa, por exemplo, meio o Conrad, que é o personagem principal, e aí ele tem que recuperar a memória dele. Ele vai atrás, assim, um item que é ele mesmo conversando com ele. Você tem um pouquinho daquele Running Man também, do Schwarzenegger, que é aquele... Que ele tá num programa de televisão que ele tem que matar os outros pra poder sair.
Aquele do reality show? É o Sobrevivente,
isso.
Macho.
Clássico. Isso, o Sobrevivente. É, esse jogo, ele foi feito por um estúdio que já era conhecido por esse estilo de jogo, que é a Delphine Software, que eles fizeram, antes do Flashback, eles fizeram o Out of This World, ou Another World.
Vem cá, eu queria te perguntar, Another World, Out of This World, porque sempre houve uma conexão entre os dois, o Flashback e esse. Eu achei que era uma questão de um saiu antes com o nome, aí trocaram, como que é? Porque agora você já solucionou, é porque Out of This World chamavam de Another... Como é que é?
Another qual World.
É? É o mesmo jogo, pô.
É o mesmo jogo, só que com outro nome. Eu tô ligado.
Isso. E aí o Flashback veio um ano depois pelo mesmo estúdio, mas eles não têm conexão direta na história,
mas
tá?
Mas são muito parecidos, cara.
Porque é o mesmo estilão, muito, né, cara?
Muita gente confunde, inclusive, os dois.
Não, então, exatamente, porque o estilo do jogo é muito parecido. Ele é o mesmo estilo de cinematic platformer, que vem aquela coisa que a gente falou no caso do Prince of Persia, a animação é feita com otoscopia, né? Então, apesar de... Isso é importante. O método usado no Flashback não é o mesmo método usado no Prince of Persia, tá? O método do Prince of Persia é um método de otoscopia um pouco mais rústico, né? E no caso, o Flashback já é um pouquinho mais evoluído. Tanto que você percebe a diferença. E o que isso traz é um movimento muito mais natural pro personagem. Você pode ver que o cara se move como um ser humano anda mesmo, né? Assim,
ele é mais fluido, a animação parece ter mais frames e tal.
Exatamente.
E... A primeira vez que eu joguei esse jogo foi na sala de informática do colégio. E a sala tinha acabado de ser implementada. Ia ser a primeira vez que ia ter aula de informática no colégio.
Aula de jogar Carmen Sandiego, quer dizer.
Putz, aí tinha ele, Flashback, tinha aquele... Eu até já comentei aqui, aquele do Coelho Verde, o Rabbit.
É o Jazz Jack Rabbit, que inclusive foi feito pelo cara, pelo Cliff Bleszinski, que fez Gears of War, veja de você.
Olha de onde ele saiu pra onde ele foi, né?
Aí tinha todos esses jogos, aí eu joguei no DOS, o Flashback. Eu lembro só daquele touro. É o touro, é, Bruno? É o Flashback ou é o Out?
Não, isso aí é o Out of This World.
Então, o Flashback
que é no começo... Ruim.
É, não. Flashback é ruim.
É muito ruim.
O alto é melhor.
Você tá doido.
Jogo do touro, mano. Jogo do touro é melhor, mas o touro que se transforma num eixo lismo ali, um eixo sem luz.
No caso do Out of This World...
Vamos falar sobre o alto agora? Esquece o Flashback. Não.
O Out of This World era construído...
30 todo, vidas, Flashback.
Todo construído com polígonos. Ou o Out of This World era assim. O Flashback era diferente. O Flashback, ele tinha um personagem construído no com aquela coisa da rotoscopia. Você tinha alguns elementos construídos com polígonos. As animações, por exemplo, as transições quando ele achava um item, alguma coisa, eram com gráficos poligonais. Mas o fundo, o background, era todo desenhado à mão. Por isso que o jogo era tão bonito,
é muito bonito mesmo.
E a jogabilidade dele, desculpa, é bem melhor que Out of This World, cara. eu acho, a história principalmente, porque como é que é a história do flashback, né?
Isso, eu tava esperando você começar, porque eu joguei esse jogo tanto quando criança, nunca cheguei muito longe e não sei qual é a história também.
Como 90% dos jogos.
Exatamente.
A história é o seguinte, o Conrad, ele era um agente que trabalhava pro governo, e eles tinham desenvolvido uma tecnologia que você colocava um óculos e você conseguia ver a constituição molecular das pessoas. E aí, ele acabou descobrindo que existiam extraterrestres infiltrados entre os humanos.
Afonso Solano.
E aí, o que aconteceu? Esses extraterrestres descobriram o que ele sabia e foram atrás dele para tentar acabar com ele. Ele, prevendo que eles iriam fazer isso, ele gravou uma mensagem, porque ele sabia que eles iam apagar a memória dele. Então ele foi e gravou uma mensagem para ele mesmo naquele holocubo.
Caralho, que você pega no comecinho.
Vingador do futuro total.
Exatamente, ele gravou a mensagem e aí ele, além disso, ele pegou e instruiu um amigo dele, falando: olha, quando você me encontrar de novo, eu preciso que você me lembre disso, disso e disso, que sou eu. E aí os extraterrestres foram atrás dele e realmente apagaram a memória dele. E aí, na verdade, essa história toda é anterior ao começo do jogo, que é aquela cena que ele tá sendo perseguido por uma nave espacial, e aí eles acertam ele, e ele cai lá na floresta, que é onde começa o jogo, que é a primeira fase do jogo. Os extraterrestres, acreditando que ele estivesse morto, vão embora. E aí começa a jornada. Tanto que o subtítulo desse jogo, né, que é Quest for Identity, é justamente porque ele tá procurando, ele tá em busca da identidade dele, né? Porque
ele perdeu o RG.
Ele não sabe.
O RG caiu ali junto com a nave.
Ele não sabe quem ele é, né? Então ele tem que descobrir quem ele é, descobrir os planos novamente dos aliens e poder resgatar o planeta Terra. Na verdade, a motivação dele é essa: ele tem que encontrar quem ele é e acabar com os planos dos aliens transmorfos, né? Porque esses aliens, eles se transformam em seres humanos, muito parecido, sabe com o que, Sr. Jurandir? Um jogo que teve influência dessa história. Você, o seu Simpson versus Space Mutants, que você gosta tanto,
é muito foda.
O Sr. Bart Simpson usa aquele óculos pra ver se o cara é humano ou não, o alien. Então isso veio dessa influência do flashback.
Cara, iradíssimo.
O bacana do flashback é como a história se desenvolve. Você começa lá caído na floresta, sem nada, você não tem. Você tem só sua arma, e aí você encontra o Molocubo, você lê a mensagem te dando instruções do que você tem que fazer, e ele se desenrola como se fosse um filme de ficção científica mesmo. Então, ele tem que, por exemplo, no começo da floresta, ele recebe instruções de que ele tem que ir pra New Washington, né? Que é um lugar onde ele vai conseguir trabalho e onde ele vai encontrar esse amigo dele, que é o Ian, que é o amigo que sabe do que aconteceu com ele. E aí você vai, você faz as ações que tem que fazer, você encontra vários personagens de NPC, você encontra vários itens, como o cinto antigravidade.
Você imagina que personagem NPC é uma expressão meio errônea, né? Sabe o que significa NPC, NPC, né?
É a mesma NPC, coisa, isso que então, quer dizer, caralho.
Você tá falando personagem não jogável.
É, né? Eu pensei que você tava falando que não era o NPC não era um
personagem. Não. Eu tô falando só das pessoas, sendo chato, vai, continuei.
É, não, mas eu entendi, é verdade. Ou NPC, mas NPC não faz sentido, por exemplo, pra quem só sabe. Mas tanto faz, eu vou falar só NPC mesmo.
Até quem não sabe podcast, caralho, videogame não sabe o NPC, tá de parabéns,
é difícil.
O que é um NPC?
Isso. Do FIFA, quem é o NPC no jogo?
NPC é o juiz cachorro.
Então, e aí, na primeira parte do jogo, você tá nessa floresta, né? Que é quando, onde ele caiu.
Não parece um pouco o jogo do Jurassic Park, não? Lembra do jogo do Jurassic Park?
Cara, a paleta de cores me lembra mesmo. E o negócio de floresta,
O começo do jogo do Jurassic Park, da versão do Mega Drive, é igualzinho mesmo, lembra muito.
E a versão do Super Nintendo?
Diferente.
É horrível. Não,
a versão do Super Nintendo.
Agora pronto.
Não, mas é
morte a Nintendo. Já basta no programa passado. Vocês terem zoado a Nintendo do começo ao fim.
Ô, louco. Não, que falou das três cores, eu entendi, eu não entendi isso agora.
Eu sou da Nintendo. Eu voltei revigorado. Olha aqui minha voz, tá até diferente.
Ele só quer saber de Super Nintendo.
Bruno, deixa eu fazer uma pergunta, Bruno. E este remake? Antes de você continuar falando aí, porque eu fiquei impressionado com a qualidade do possível remake, né?
Eu posso ser bem honesto.
Na minha opinião,
mas
dizer que não precisa?
Exatamente. Existem jogos que não precisam.
Tá muito câmera lenta, tá Zack Snyder.
Eu acho, minha opinião, que Flashback não precisava de um remake. Eu achei mais interessante eles evoluírem a história, a pegar o Conrad e mover pra um outro tipo de situação, como já teve continuações da história do Flashback.
É o Fade. Fade alguma coisa, né? Fade...
Fade to Black. Isso. E depois disso ainda teve o...
Caralho, eu tinha
Flashback Legends, que ia sair pro Game Boy Advance, mas acabou não saindo. Mas se você tiver algum flashcard pra jogar, jogue, porque eles têm a ROM do jogo praticamente completo, e é muito bacana.
Sim, que legal. Mas sem ter saído oficialmente, então.
Exatamente. Ele só tem 16 Caralho. Fases completas, só o áudio que repete, mas o jogo tá lá, cara. Só não finalizaram o jogo, entendeu?
Ô, Bruno, esse jogo não é americano não, né?
Não, o estúdio é europeu. É um estúdio francês, na verdade, se eu não me engano.
É, francês, sim.
Mas dá pra perceber, o estilo de jogo, ele exala muito aquela coisa europeia, do estilo do
Parece
jogo.
Parece um meio... Ele tem até uma pegada um pouco Luc Besson, né? Que é francês também.
O que tu vê do Luc Besson aí, macho?
Macho, eu vou deixar você pensar nisso, Isa. Caraca! Você vai escrever... Você vai escrever uma redação de 5 parágrafos pra mim.
Eu consigo também fazer altas analogias.
Pensa aí.
Fazer as comparações mais esdrúxulas, e aí quando
o Júlio faltou falar, eu não entendi muito bem o que você falou, porque você falou de uma maneira burra.
Você falou tão burramente, de uma maneira
que
tão
loucura. Que loucura.
Não, mas eu acho
você que é assim... meio burro, né? Caetano Gênio.
Não. Você é burro, cara? Que loucura. Como você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
Ai, meu Deus.
Mas, então, eu acho que nesse caso do remake, eu acho que, assim, pra quem não jogou na época, é bem-vindo pra conhecer o jogo. Ah, ele tá graficamente mais bonito? Tá graficamente mais bonito. Mas eu, particularmente, não vi a necessidade desse remake. É bom pra quem... Pô,
ficou bonitão, cara.
Não, ficou bonito, mas assim, fora o ser bonito, eles adicionaram alguns elementos e tal. Vai ter upgrade de, por exemplo, de habilidades e tal. São coisas que eu não senti falta no original. É diferente, por exemplo, você fazer um upgrade. A gente falou muito do caso do Final Fantasy VII, por exemplo, que eu acho que precisa de um remake. Não só pelo gráfico, mas por questões de mecânica também. O jogo, em termos mecânicos, a jogabilidade dele tá um pouco datada. Não é o que eu acho, por exemplo, do Flashback. O Flashback eu consigo jogar tranquilamente. Não tem alguma coisa que eu falo assim, poxa, eu senti falta disso no Flashback. Não é que eu tô dizendo que o remake é uma porcaria, tá? Eu tô dizendo que não é necessário, mas já que ele existe ou virá a existir, é uma boa pra quem não teve a experiência do original. Claro. Pra mim, ele não substitui o original, não é o tipo de coisa que fala assim, ah,
essas coisas nunca são feitas pra substituir,
exatamente,
né, cara?
Exatamente,
é pra atualizar, né?
São Mega Man,
pra dar uma sobrevida.
Maverick, olha aí, o Maverick Hunter X, você acha que ele substitui o Mega Man X?
Jamais.
Nunca, não é necessário. Não. É só um repaginado, uma releitura.
Maverick Hunter era necessário? Necessário, eu tô perguntando.
Eu acho que não. Por que não? Por que não? Você não acha legal?
Eu ia ficar felizão se lançassem todos os Mega Man naquele estilo ali.
Não, então, calma, mas é isso que eu tô perguntando. O Maverick Hunter veio pra corrigir algum erro do Mega Man X?
Tinha erro no Mega Man X?
Não. Então, por isso que eu tô te falando. Mas foi um remake que chegou, o pessoal ficou feliz? Ficou muito feliz.
Ficou legal, foi uma baita homenagem.
Mas é isso que eu tô dizendo. Esse remake veio pra corrigir problemas que existiam no Flashback? Eu particularmente não vejo problemas no Flashback. Mas ele pode ser um remake bacana? Pode ser, como foi o caso do Maverick Hunter.
Tem, entendeu? Link aí no post, gente. Link aí no post das imagens aí e tudo aí. Ô Bruno, eu lembro que quando eu joguei lá nos anos 90, e eu acho que eu joguei só nos anos 90 o Flashback. É uma das coisas que mais me chamava a atenção na época, até porque eu tava deslumbrado com o som de jogos em computador. Na minha plaquinha lá, Sound Blaster, as caixinhas de som, era o som do Flashback, que era muito bom, né? Tinha barulho da selva, né? Dos tiros, era um negócio bem diferente, né?
É, inclusive o Flashback, ele tinha um approach meio minimalista com relação ao áudio, né? É. Você não tinha música tocando o tempo todo, você tinha várias incidências musicais, você tinha um áudio bacana. Como se falou, som da floresta.
Incidências musicais?
Sim, macho.
Isso é a forma fresca de falar aqui.
Que loucura, Izzy.
Tem umas musiquinhas lá.
Que loucura.
Então, por exemplo, ele tocava uma música específica quando você encontrava um item. Então, ele não tinha música de BG como a maioria dos jogos de plataforma tinha na época. Por exemplo, o Mario, o Sonic tocavam música o tempo todo na fase inteira, né? O Flashback já não. Ele guardava as músicas pra um momento de tensão, pra um momento importante. Você encontrava algum item importante, ele que fazia aquele assim: tan-tan, lembra?
Mas isso é pra dar aquela sensação de que o cara tá fudido no meio do nada, né?
Exatamente. É, a intenção era essa, porque assim, você é um cara que tá passando por uma situação difícil, você tá num ambiente hostil, então você não tem música pra te acompanhar, entendeu?
Eu acho que até o que melhorou mesmo, o som do flashback, é porque quando ele saiu primeiro lá no pro computador, lá, ele... era precário, entre aspas, né, em termos de recursos técnicos. Mas aí, quando ele foi lançado depois até pro 3DO e saiu em CD pro computador...
Saiu pro 3DO?
Saiu. Saiu pra Sega CD e pro 3DO também.
Caralho,
então, saiu pra... Então, aí é uma versão... Por exemplo, eu tenho...
É uma versão todas... bem melhorada, inclusive com diálogos, né, tem voz e tudo, né?
Hey, it's me.
Hi, Conrad. You must be wondering how you recorded this message without remembering it. Good question. But it would take too long to explain, and time is short. If you want to save your hide, you must contact your old friend Ian in New Washington. He'll explain it all there. Good luck, and watch your back, because it's my life you're playing.
Então, aí eu acho que estragou, sabia? Na minha opinião. É. Eu tenho as quatro versões desses jogos pra consoles. Eu tenho a versão do 3DO, a do Sega CD, a do Mega Drive e a do Super NES. E a do
ele
Super
gosta NES. Mesmo da parada. Será que ele gosta?
Eu gosto, cara.
E
eu
do Nintendinho?
Muito de flashback. Nintendinho não tem, né?
Ah, que pena.
Explode. Você tentar colocar o flashback no Nintendinho, ele explode. Mas eu não gostei da versão do Sega CD do 3DO por causa disso.
Não tem uma animaçãozinha, cara? Animaçãozinha.
Então, duas coisas que eles fizeram. Primeiro, que eles substituíram os gráficos poligonais, aquelas animações gráficos poligonais da versão do Mega Drive, do Super NES, das primeiras versões, por CGs.
Certo.
E segundo, que eles colocaram vozes nos diálogos. Então, pra mim...
Ficou legal, mano. Ficou legal.
Não, ficou estranho, cara. Eu particularmente achei...
Desgruda desse saudosismo, bro. Puta que...
Mas não é jogo recente, cara.
Não é, um, não, não é ficção científica, cara. É isso aí, cara. Tem que...
Mas é que você não
colocar viu, mais conteúdo, mano. Você coloca de água, você coloca... Você coloca de água, você coloca conteúdo.
A gente tá batendo na mesa de tanta raiva.
Caraca. Olha, eu vou colocar pra vocês verem quanto é feia a CG e quanto o áudio é esquisito, cara.
Manda tá aqui, aí. Ó. É feia, mano, porque tu só pensa em gráfico.
Pelo contrário, eu tô falando...
Não, é verdade, concordo com o Jurandir, o Bruno
só quer saber de gráfico. Só quer saber de gráfico. Tava falando num dia desse aí que os jogos aí...
Eu, né? E mas isso é verdade. Por exemplo, a versão do 3DO de Sega CD, os gráficos são bem mais bonitos. O gráfico tá mais trabalhado, até pela potência, entre aspas, maior da plataforma, né?
Eu tô vendo que você tá falando... Caralho, eles colocaram aquelas... No flashback do Super Nintendo, que eu acho que é a versão que todo mundo jogou com mais... Assim, jogou mais, né? Ele tinha uma animação, os cutscenes, se a gente pode chamar assim, era praticamente um slideshow de PowerPoint, porque isso, eram vários frames, não tinha uma fluidez de
como movimento. A maioria dos jogos, né, do Super Nintendo...
Não, mas é que nesse caso era construído com polígono a imagem, isso.
Ah, do Super Nintendo?
É.
Aquilo era construído com polígono?
É, era.
Então tá explicado porque era tão lento, eu achava que era só imagens, assim...
Era um frame desenhado,
bloquinho. Eu achei que era frame desenhado. Então tá explicado porque que tinha um frame rate tão baixo.
É engraçado porque o flashback ele tem cara de ser uma adaptação de um filme, né? Como o Bruno já falou, várias referências aí de filme de ficção científica. Porque naquela época era bem comum adaptarem jogos baseados em filmes, né? E eram jogos realmente bons, né? Era bacana de jogar esses jogos. E o flashback ele diferencia um pouco disso. Aliás, eu nem lembro se tem um jogo do Vingador do Futuro, é capaz até de ter. Mas
não que eu saiba.
Mas ele teria um visual bem parecido com o do flashback, na minha opinião.
Infelizmente não teve o jogo do Total Recall pra Nintendinho e não tem nada a ver com o flashback.
Que era o roteiro padrão de adaptação de cinema pra jogos de Nintendinho.
Cara, você
já jogou o jogo do Nintendinho do De Volta para o Futuro, é um dos mais bizarros.
Eu acho que o console que recebeu as melhores adaptações de filmes é o Super Nintendo, né, cara? Como receber o jogo bom, né, cara?
Até tudo pro Jurandir, eu super entendo.
Agora, até, um negócio. Até aquele Demolidor, lembra? O Demolidor, o filme de Stallone?
Começava nos prédios, descia um zipline lá.
Tinha um jogo lá do Máquina Mortífera. Tinha muito jogo bacana, cara. O jogo do Robocop também.
Não, o jogo do Robocop.
Não, o jogo do Robocop era merda.
Que isso, é louco isso?
Tá doido? Não, tira isso aí. Que loucura.
Nossa, para. Que loucura. Rei Leão, Jurandir. Rei Leão é virado.
Tá, na... Da Disney nem se fala, né? Rei Leão, Aladdin, o jogo do Mickey.
Jogo da Disney na época era só clássico.
Putz, cara, era só clássico, só clássico. Só coisa de gênio.
Então, mas sabe uma coisa interessante também? Além dessa coisa da mídia, do cinema, obviamente ter influenciado muito nesse ambiente sci-fi, nessa coisa de extraterrestre e tal, do flashback...
E a gente tava num período dos grandes sci-fis, né? Que é o finalzinho dos anos 80 ali, o começo dos anos 90, né?
Exatamente. Sai
muita coisa boa ali.
Além disso, algumas versões do flashback vinham com uma revista em quadrinho da Marvel explicando a história, os acontecimentos anteriores ao jogo.
Aí é irado, aí é foda.
E assim, pra quem conhece quadrinhos e tal, vai ver muita coisa assim da Marvel que eles enfiaram no meio da história ali, quer ver? Só pela capa já dá pra perceber. Dá um ligo aí, Izzy.
Deixa eu ver.
De cara você já percebe que o alien do jogo ali parece o Spider-Man 2099, não parece?
Parece. Eu sabe o que eu vi nele, cara? Eu vi mais o Noturno. Nossa, por causa dessa. Coisa, né? É, olha não, só.
Mas olha, foto... olha o uniforme dele, cara. E as garras.
Não, eu sei. É porque esse negócio vermelho nos ombros, tipo fazendo um V, isso me remeteu ao Noturno.
Mas é essa gata aí, mano. Parei, mano.
Não, cara, e aí. Essa capa... olha o Conrad lá atrás, se não tá a cara do Cable com o olho dele.
Essa com o olho brilhando. Cable, essa total, né? Capa é, tipo, tudo que há de errado com os quadrinhos dos anos 90. Nossa senhora.
Por quê, macho? Como assim, mano?
Macho, os quadrinhos dos anos 90 tinham uma identidade visual.
Proporção corretíssima.
Não, manja a perna da mulher em comparação com o resto do corpo dela, tá ligado?
Aí dentro, isso, isso também é uma baitolagem, gigante, mano.
É mulheres desproporcionais, armas imensas, aquele close-up na cara do sujeito. Era bem assim,
pronto,
cara.
Pronto, era isso.
Mas... tinha que ter uma mulherzinha, tinha que ter alguma... Não, é foda.
Mas o bacana é que em algumas versões eles vinham com essa... com esse, uma revista em quadrinho mesmo, que servia meio que manual e explicava...
revista em quadrinho de tipo 10 páginas, né? Se isso tudo.
Mas que fosse, era um jogo que foi lançado e que os caras pensaram na história, bicho. Tinha um conteúdo, não era só um jogo pipipi, não, papapá,
isso,
não, mano.
De apertar botão, não, mano. Isso era muito forte no flashback. A história dele, apesar de não ser, meu Deus, que história originalíssima, mas era muito bem construído, os personagens eram muito bem construídos, os diálogos eram interessantíssimos.
Show! Flashback! Bruno, sua próxima escolha, por favor.
Cara, minha próxima escolha é um jogo que...
jogo do coração, né?
Carinho. É um jogo do coração, esse do Play 1, cara. É, ele saiu pra PC também, mas no Play 1 foi onde ele me cativou, e esse jogo é Oddworld Abe's Odyssey.
Aí sim, meu filho. ODD World, como a gente falava na locadora.
ODD World.
ODD. E você sabe que esse Oddworld, a empresa chamava, né, Oddworld Inhabitants, e essa série Oddworld, na verdade, é pra ser uma antologia de jogos, né? Ou, na verdade, eles chamavam de uma quintologia. Eram pra ser 5 jogos, né? O primeiro deles foi o Abe's Odyssey, que é um jogo fantástico. Porque ele tem um pezinho no Cinematic Adventure, Cinematic Platformer, e um outro pezinho em Puzzler, né? Porque ele é um jogo com mais foco em resolver problemas e tal. E ele é muito gostoso. Cara, eu lembro
puzzle,
até
né?
hoje...
de puzzle, né?
Sabe o que me cativou? Eu lembro até hoje que eu entrava na tela de abertura que ele falava, e aí tinha na parte de opções, você podia ficar treinando as falas dele no jogo. E era a primeira vez que eu tinha visto isso num jogo, que você controlava exatamente o que o cara ia falar, e você tinha a reação dos NPCs pra ele. Pra tudo que ele fazia, cara. Então, por exemplo, você parava num carinha, aí ele tava lá fazendo o trabalho dele. Aí você apertava o botão ali, hello. Aí ele, hello. Aí ele,
isso é genial, follow. Cara. Puta que pariu.
Aí ele, follow me. Ok.
Essa vozinha dele eu acho que, inclusive, é o que eu mais lembro do jogo.
É icônico demais, cara.
Não, às vezes você ficava repetindo, hello, 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 hello.
Aí ele fica. Aí ele
fazia assim, chato pra caramba. É,
aí ele ficava assim.
Isso, é. Peido dele, ele peidava toda hora, né?
É, aí ele faz o peido, aí ele.
Era coisa que criança. É macho, bom, criança. Sempre gosta de qualquer coisa com peito.
Cara, vou te falar um negócio. A criança, em relação ao videogame, gosta, não só do videogame, mas ela gosta daquela coisa subversiva, coisa que não pode rolar, coisa que não pode... Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era criança e eu achei a revista Mad, e eu li pela primeira vez, eu fiquei chocado pelo fato de que foi a primeira vez na vida que eu vi palavrões impressos em alguma coisa. Porque é o tipo da coisa que você só ouve falar. Eu não sabia, assim, nem passou pela minha cabeça como é que se escreve a palavra merda ou porra. É uma coisa mais subversiva, é a coisa que você não pode, é aquela coisa que você não deveria estar tendo acesso, tá engraçado. Mesma coisa com Mortal Kombat, o sangue, a violência é um pouco fora do comum. E a mesma coisa com a coisa de peido e coisas similares em joguinhos, assim, entendeu? Então chama a atenção e fica memorável, né? Porque verdade. Não é todo jogo. No Mario, você não vai ver o Mario peidando, por exemplo, né? Então...
exatamente. E outra, a gente comprava a ideia ideia do Abe, porque o bicho é feio, ô desgraça feia, macho. Mas era simpático demais, mas ele
é
um, cara.
Exatamente, é aquele filho que você quer ser amiguinho, tá ligado?
Não, e outro...
Na sua turma.
Não, e o contexto totalmente opressor, né, cara? Ele tinha a boca costurada, é um escravo e ele tinha que salvar os amigos dele que estavam sendo escravizados também. É um negócio que você comprava a briga pra você, né, cara?
Ele é um jogo bem único, tipo, a premissa, a história é bem, bem realmente assim. Não tanto gameplay, porque ele é aquele gameplay como o Bruno define Cinematic Adventure, é isso que você chama, Bruno?
Isso, Cinematic Platform.
Eu chamava jogo estilo Prince of Persia. Tipo que tinha jogo estilo Doom, né, que era os FPS, hoje em dia a gente chama de FPS. Como é que é?
Prince of Persia é bom.
Vai tomar no...
Não, mas, ô, peraí, comparado com o primeiro, o original lá, o pop original de 89, esse jogo não é melhor?
Não, isso é uma obra de arte na frente do Prince of Persia, mano. Acabou aí, mano.
Não, eu não falei que não é, né, mas pra você chamar... É tipo você falar, não, peraí, então só porque, sei lá, Last of Us é um jogo muito bom, ele é melhor do que o Mario que saiu pro Nintendinho. É uma comparação
meio louca. Obviamente, obviamente.
Oi, isso, caraca.
Oi, é desproporcional a comparação.
Não, se a gente parar pra falar...
Esse é a minha... Não, esse é o meu ponto. Eu acho melhor o Fusca, porque foi um dos primeiros carros e é melhor do que a Ferrari.
Não. Pronto, você tá comparando o Oddworld, que é o quê? 98, 97?
97.
Com o Prince of Persia, o primeiro
Prince of Persia. O primeiro Oddworld é de
97. Eu só tô falando que o estilo de gameplay lembra Prince of Persia. Não precisa dizer que é melhor do que o primeiro Prince of Persia que saiu, porque é uma comparação desnecessária.
Prince of Persia.
Pense. Que loucura isso, essa sua comparação.
Que loucura.
Loucura. Você...
É meio burro. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
Hello, Oddworld, que jogaço. Um dos jogos que eu mais me diverti no PlayStation, porque ele diferenciava. Enquanto alguns jogos investiam no gráfico poligonal, ele tinha esse gráfico quase cinema. Ele era pensado numa fotografia. Tinha alguns cenários que os personagens ficavam bem escuros e o fundo claro. E tinha um clima opressor. E você ficava, caralho, meu irmão, os caras pensaram em tudo, mas é um jogo extremamente bonito, cara. Como é bonito esse jogo, bicho.
E outra coisa, ele é um jogo em 2D. Na era isso. Que o PlayStation queria enfiar um monte de 3D pra gente. E ele mostra que os jogos 2D podem ser, e hoje, são inclusive mais bonitos do que os jogos 3D da época, né,
cara? Olha só, esse tipo de fotografia que eu tô falando, ó. Tem um link aí no post. Isso é muito bem pensado, cara. E é que você sabe que tem um inimigo ali embaixo, ele não precisa mostrar o inimigo na sua forma real, verdadeira. Mas você sabe que ele tá ali embaixo por causa da fotografia absurda e o personagem tendo que fugir. É tanto que ele andava, você podia correr ou andar devagarzinho, né, pra não chamar a atenção dos inimigos. Era muito sinistro isso,
cara. E tem momentos que o próprio Abe fica com essa fotografia de silhueta também. É muito bacana isso. Fica o cenário bem destacado e o Abe, todos os personagens na tela...
Caraca, que saudade absurda.
Eles brincam com os planos de frente, porque assim, em alguns momentos o Abe vai lá pro plano de fundo, os inimigos estão no plano de frente, é uma coisa muito cinematográfica mesmo, cara, é muito, muito bacana o que eles fazem, a direção de arte desse jogo é fantástica. Aplausos. E cara, a jogabilidade desse jogo é fantástica, porque além dessas coisas que a gente tava falando, a questão dele comunicar e tal, ele também consegue controlar os inimigos com o poder da mente, cara. Ele faz aquele aí daqui a pouco ele assume controle dos inimigos, cara.
E você pode, se o inimigo tem arma, você pode atirar e tudo, é bem legal.
Você pode matar outros inimigos, então você domina um pra matar o outro, você ativa as armadilhas e tal.
É muito bem pensado o negócio.
E sabe o que é mais triste? Pouquíssima gente consegue passar da parte da fábrica, porque as pessoas acham que o jogo é só ali, e não é. O jogo começa na fábrica, depois você sai, você vai pra ambientes mais abertos, vai pra ambientes de floresta.
Não, é como muita gente, por exemplo, não passou de Midgar do Final Fantasy VII, cara, e pensa que o Final Fantasy é todo dentro daquela da indústria lá da cidade.
Caraca, isso aí merece morrer.
Não, mas é porque é porque é bem longo, né, cara, essa parte. Sim. De Midgar, né, então se você não passa de lá, você não sabe que tem um mundo todo pra explorar, né, bicho?
É que nem como o Green Hill Zone ficou a música mais característica de Sonic, isso. Porque é a fase que você sempre, tipo, a maioria das pessoas não passou daquilo. Você viu a matéria que saiu recentemente, que a maioria dos gamers hoje em dia não consegue nem passar da primeira tela?
Deveria ter sido este assunto o começo desse cast.
Não, mas vocês estão ligados que isso aí é mentira, né? Isso aí não é verdade, não, Izzy. Você leu a reportagem? Li nada. Não, o cara
a gente tá lê falando, o título o só, macho.
É, só o título e passei já.
A gente é geração não. Internet, mano. Lê o título e passou.
Li o título, acreditei e.
Se não conseguiu explicar no Twitter, é porque é verdade, mano.
A gente é geração, mas que vê um podcast não, aí e vê o título assim: The Last of Us, não joguei. É merda.
Não tem o PlayStation, merda.
Mas esse negócio aí foi o seguinte: era um cara no Chile que falou que teve acesso. Olha a ideia do cara, de uma conversa do Shigeru Miyamoto com o pessoal, o Board of.
Eu acredito.
Caramba, né? Meu.
A mesa de diretores?
A mesa de diretores da Nintendo.
Caraca, ideias. O Valdívia tava ali servindo café.
Exatamente. Aí as ideias do cara. E aí ele ouviu o pessoal, o Shigeru Miyamoto falando as ideias do cara. Que o jogo tinha que ser fácil por causa disso. E os diretores falando, não, mas os nossos jogos, os diretores que não manjam nada de gameplay falando, nossos jogos deveriam ser mais difíceis, as pessoas estão reclamando que nossos jogos estão muito fáceis. Isso aí é o maior hoax da existência do universo, cara. Não faz o menor sentido isso, cara. É muito fake. É muito fake.
Bruno, wait.
Boa.
Falou.
Okay. Pô, que personagem carismático, né, bicho?
Cara, e é muito bacana que a gente essa questão dele controlar o inimigo, ou mesmo as armadilhas que você tem durante o jogo. Por exemplo, se você o inimigo tá passando em um alçapão, você puxa a corda, isso, ele cai. Ou ele tá passando, por exemplo, em algum lugar que tá eletrificado, você ativa, e aí ele morre eletrocutado, sabe? Então, tem muita coisa bacana nesse jogo, o jogo é bem variado. E outra coisa que é fantástica, a missão do jogo em si não é salvar os seus amigos, né? A missão é você conseguir sair.
Isso.
Só que você tem essa coisa de um side quest, entre aspas, de poder resgatar o máximo de amigos que você puder. E no começo do jogo, quando você tá na fábrica, começa a contar o número de funcionários, 99.
Exatamente.
Aí tá lá o número de funcionários que escaparam e o número de funcionários que... Assim, aí tem lá o número de incidentes, né? Que é quantas morreram. Então, é muito bacana isso, porque assim, ele te dá uma indicação de, ó, você não precisa fazer isso. Se você quiser, bacana. Porque a história, né? Se a gente puder voltar um pouquinho na questão da história, ele tá lá, ele é funcionário da limpeza, tal, e todos esses Muracons, que são, né, a raça do Ape, eles trabalham nessa fábrica. E a empresa tá com uma queda muito grande no número de vendas. Eles estão começando a enfrentar prejuízos. E aí eles decidiram lançar um produto novo. E aí eles anunciam lá, em breve produto novo, tal, é novo e delicioso, e ninguém sabe o que é. E aí ele tá limpando lá, e daqui a pouco ele espia, assim, dentro da sala da diretoria, eles estão tendo reunião, ele explica que o novo produto é a carne dos Muracons.
Pode crer, é tipo só Silent Green, Jandy, Silent Green.
Isso. E aí a raça, aí ele fica louco, ele, meu Deus, somos nós, o que? Ele fica desesperado.
E é uma referência a...
Fala, Easy. O Easy também, macho.
Eu pensei que eles iam pescar a referência. Referência, tô falando. Referência a Soylent Green e tal.
Mas você já tinha falado antes.
É o meu jurandismo, rapaz. Deixa quieto.
Caralho. Oh, meu Deus do céu.
Vai, Bruno,
vai, Bruno. E a missão dele é ele escapulir de lá. Porque ele, meu Deus, vão me pegar aqui. E ele tá assumindo. No processo, você pode resgatar os seus amigos. Inclusive, é interessante que esse jogo ele tem dois finais diferentes. Se você salvar um determinado número de Muracons, né? Dos seus amigos.
Isso.
Se você salvar mais de 50, você vê o final bom, e abaixo de 50, né, você vê um final ruim. E isso muda também o seu approach do jogo, porque assim, em alguns momentos, se você ir direto, fica mais fácil pra você não resgatar o cara, sabe, você deixa o cara lá. E aí você tem que pensar no risco e que recompensa, né, pô, eu como personagem, será que eu vou me sacrificar pra tentar salvar o cara, sendo que vai me prejudicar? Pô,
tu sabe que quando eu joguei, Bruno, eu pensava que o objetivo do jogo era esse, resgatar os caras, porque não fica muito claro ali no começo, né, se você tem a opção, você vai resgatar, né? Não é bem como o Black Thorn ali, não, né? Que você pode dar um tiro nele e pronto. O cara te ajuda. Ei, tu quer entrar nessa porta? Toma a chave. Aí você, pra agradecer, dá um tiro na cara dele, né? É diferente do Abe, né? Você quer ajudar, né? Você meio que compra a ideia dos escravizados, e se você tem a opção de ajudar e de libertar, você vai fazer isso, né?
Uhum.
Pelo menos eu acho.
Não, é assim, meio que instinto natural. Você vê o pessoal lá, o natural do ser humano, entre aspas, dos seres humanos decentes, né? É querer ajudar o seu próximo.
Natural não é pro jogo, né, Bruno? Tipo a moedinha do Mario. sabe que você pode passar tranquilão sem pegar a moeda no mar.
Mas você pega, né? Sim. Tipo, é aquela coisa. O Izzy tá falando que não é, eu concordo com você do ser humano no mundo real, mas no videogame, dificilmente você é ruim por ser ruim, entendeu? Eu digo por mim, assim, pelo menos eu tenho a opção de fazer as coisas do jeito certo.
Bruno, você para o farol do GTA, então.
Eu paro, vocês sabem disso que eu paro.
Ah,
eu paro
não.
Eu já falei isso aqui.
Que absurdo.
Eu, por exemplo, eu não mato ninguém no GTA fora de missão, cara. Ninguém.
O Bruno
ninguém
faz o jogo legal se tornar chato.
Ah, pessoal, o Bruno andando no GTA, tinha que ter uma série no YouTube, o Bruno subindo no ônibus, pagando a passagem.
Sem mentira, é um pouco off-topic, mas eu sonhava em um GTA que você pudesse entrar e andar de ônibus, de verdade,
de casa,
pra quê, mano? Eu posso pegar um avião, tá ligado?
Exatamente,
eu pensava, pra mim, GTA, a única coisa que falta era poder pegar ônibus e pegar voo comercial que você não pilota, você só é passageiro, aí você vai de um lugar
pro outro. Meu Deus, Bruno, você tá indo no médico.
Tipo, você espera lá, bonitão, dentro do avião. Não, é muito louco, para.
Que loucura.
Loucura. Loucura mesmo, né? É loucura de verdade. Mas então, e aí o Abe, você tem essa coisa de ele precisar resgatar, de ele não precisar resgatar os amigos, mas você acaba resgatando por instinto, né? Meio que o Evandro falou. É aquela coisa de querer pegar as coisas e fazer porque tem que fazer. É a mesma coisa de pegar a moedinha no Mario. Ou gente que, por exemplo, não consegue sair de um lugar sem matar todos os inimigos. Isso tem muito em jogo. Em alguns jogos, eu sou assim, por exemplo. Eu não consigo sair de uma fase enquanto eu não matar todo mundo.
Eu também.
A gente tem muito disso. É instinto gamer, vai. Mais que instinto humano, é um instinto gamer, né? De você querer fazer o bem pro personagem da sua raça.
Ô, Bruno, qual saiu primeiro? O Oddworld ou o Heart of Darkness?
Boa pergunta, hein?
Porque é muito parecido. Vocês não acharam que lembra muito, mas muito, a ambientação? O gameplay não precisa nem comentar. A ambientação é muito parecida.
Eu não achei. Eu acho o Heart of Darkness muito mais parecido com o Another World.
Que saudade monstra!
Jogo. Cara, o meu irmão, esse jogo, ele veio na casa de um amigo, sei lá, e ele passou a infância dele inteira procurando o Heart of Darkness.
Que jogo, que saudade, Bruno. Escreve flashback, corta o flashback. Que flashback?
Aliás, desculpa.
Começa o programa de novo.
E o Heart... isso é o espírito nostalgia que o 99 Vidas causa, bicho. Porque que surpresa, que lembrança absurda de um jogaço, bicho. Que ficou no tempo e meu Deus do céu, cara. Como assim, cara? É tipo esse e aquele Skull Monkeys. Lembra dos Skull Monkeys?
O Skull Monkeys era fantástico.
Ih, mano, vou gravar outro cast agora.
Outro Tupac.
Outro Tupac. Do que a gente lembrou agora. E, não, mas o Heart of Darkness, ele saiu depois.
Depois,
ele saiu em 98. O Heart of Darkness 98.
Alguém me dá um lance aí. Heart of
97. Mas esses dois aí são muito injustiçados, hein, mano.
Caralho, meu irmão.
O Skull Monkeys, principalmente.
Meu irmão.
Mais conhece.
Oh, o Skull Monkeys agora... é que é diferente.
Ambos.
O Skull Monkeys, ele é mais plataforma pura mesmo.
E a trilha sonora do Skull Monkeys? Puta que pariu, mano.
Agora uma coisa
também. Aquela musiquinha. O Júnior já pediu aquela.
O violãozinho.
Cara, é muito bacana.
Ô, Bruno, agora uma coisa curiosa é que.
Easy, se você estivesse na minha frente, eu dava um beijo na sua boca. Por essa lembrança.
Eu tenho Heart of Darkness do PSP aqui, depois vou jogar um pouquinho pra relembrar. Caralho, agora, uma coisa curiosa é que o Abe's Odyssey, ele teve uma continuação que era pra ser em 2001. Não, ele foi lançado, o Mantis Odyssey, né? Em 2001, no primeiro Xbox, não, e então, morreu.
Não. Então, peraí. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Depois do Abe's Odyssey, saiu o Abe's Exodus pro Play 1 ainda. Isso, aí depois veio o Mantis Odyssey, que foi pro Xbox. Ele era pra ter
saído 2001.
Pro Play 2. E aí acabou virando um exclusivo do Xbox em 2001. Isso. E aí depois disso, saiu o Oddworld, o Stranger's Wrath, que é um jogo de FPS. É muito bizarro esse jogo.
Não, mas aí não é a mesma coisa, né, cara?
Estou chorando.
Só que o Mantis Odyssey já é em 3D, e aí você pode controlar o personagem
Munch,
que é o Munch, e também controla o Abe, né? E é por isso que eu falei que a ideia do Oddworld era pra ser uma série de 5 jogos, e cada um ia focar a adição de Odisseia de alguém. Então, por exemplo, o primeiro é o Abe's Odyssey. O Abe's Exodus, ele é mais um spin-off, né? Ele não é considerado no canon desses 5 jogos. Aí o Munch's Odyssey é a adição do Munch com o Abe. Mas eles vão fazer um remake. Não é bem um remake, eles estão chamando de um reboot do...
Isso, é o
do episódio que é o New and Taste.
Exatamente. Só que não saiu ainda. Era pra, tá agendado pra sair no final desse ano, mas
isso, sei não. Eu acho que não consigo pensar mais nada aqui. Travou, foi tudo aqui. Notas! Notas! Evandro, por favor, suas notas para Flashback e Oddworld.
Então, Flashback, eu joguei na época, sei lá, 93 provavelmente, também num curso, e eu achei difícil pra caraca, velho, não conseguia fazer nada,
apesar ele não de achar é um o jogo, gráfico. Ele não é um jogo tão fácil quanto o Prince of Persia, por exemplo, nesse estilo.
Que loucura.
Não, e tipo, eu tava acostumado a jogar Mario, sei lá, tá ligado? Joguinho mais simples, bem videogame mesmo pra criança.
Ah, mas isso é verdade, ele é um jogo mais complexo, a movimentação é mais complexa.
Não, e aquele negócio de ficar voltando e explorando as paradas não é aquela coisa simples pra alguém que tá saindo de Mario.
Sim. Exatamente. Sim. Não, e outra coisa, você precisa sacar a arma
Easy. Pra tirar, por exemplo. Easy Nobre.
Que Mario.
Que Mario.
Mas deixa o Evandro falar a nota dele.
Vai, Evandro.
Fala. Então, mais por incompetência minha de não conseguir ter jogado, eu darei 90 vidas. Não, porque é um jogo foda. Justo. Mas eu sei que, tipo, eu não apreciei tão bem na época, porque, como eu disse, a competência é minha, criancinha.
Caraca, o Bruno batendo pau mesmo, aqui é mesmo.
É justo.
Não, mas é um puto...
Ele sabe reconhecer que, por exemplo, o problema não era o jogo em si, mas que ele era muito novo pra aproveitar.
Muito bem.
Isso é justíssimo.
Não, e foi o que o Bruno comentou no remake. Eu acho que é super válido, porque provavelmente eu vou gastar bem mais agora, tá ligado? Porque eu peguei pra jogar e, tipo, mano, os gráficos são foda, são lindos. Tem que lembrar que é um jogo de 92, gente.
Exatamente.
Só que não é. Tipo, eu não tenho. É igual o que a gente falou do Mega Man. Eu tenho muito mais vontade de jogar o Mega Man do PSP do que o X, tá ligado? Eu sei que isso muita gente considera uma heresia, mas.
O Mega Man do PSP, você quer dizer aquele do cabeção?
Não, o.
Não, ele tá falando do Mega Man
Maverick. Maverick? Ah, Isis. Fala, a gente comentou.
Eu acho, mano. Tipo, se é o mesmo jogo e mais bonito e não perdeu nada, por que não jogar o mais bonito, tá ligado?
Sim.
Então é isso aí. E o ODD.
Isso.
Eu também, cara, eu vou dar 90 vidas.
Como assim, mano? Mesma nota?
Você queria mais?
Obviamente.
Eu acho que tá justo.
Tá bom, é a sua nota. Eu dou 30 vezes pra sua nota.
Nota honesta.
E assim segue 99 vidas, né? Um julgando a nota do outro. Assim não, é isso aí. O Bruno escolheu dois jogos bons que não são Jujus.
Isso.
Tá de parabéns.
Muito bom.
Obrigado.
Israel Nobre. Sua nota.
Eu.
Aliás, suas então, notas, na verdade.
O Flashback e o Oddworld, eles, os dois se encaixam, além do estilo semelhante, né, de Cinematic Adventure, como diz o Bruno aí, que eu chamo de jogo estilo Prince of Persia, eles também marcaram no sentido de que eles eram dois jogos que tanto eu, que eu joguei mais computador, né, joguei mais joguinhos de PC, porque o meu Super Nintendo veio um pouco mais tarde, eu podia conversar com o pessoal que jogava nos consoles, né, como eu já expliquei várias vezes aqui, existia, aliás, não sei se eu expliquei tantas vezes assim, mas tinha uma certa, assim, tinha os jogos de PC e tinha o pessoal que jogava os jogos de computador, né? Então no PC a gente tinha os jogos estilo Doom, os FPS, a gente tinha os RTS, os joguinhos de estratégia e tal, e o pessoal nos consoles jogava as plataformas, os Sonic, os Mario, tipo de coisa.
Plataforma.
E tanto o Oddworld quanto o Flashback é aquele jogo que eu jogava no PC e o pessoal jogava no console. Não tinha aquela sensação de jogo exclusivo que eles estão conversando e não sei do que se trata. Então isso era uma coisa interessante. Eu vou dar a mesma nota para os dois jogos. Vou dar 92 vidas. Eu acho que esse tipo de jogo, Cinematic Adventure, ele me coloca no mundinho, como diz o nosso colega Afonso Solano, mais do que qualquer outro tipo de jogo, cara. Todos esses jogos Cinematic Adventure desse estilo, jogo Prince of Persia, por algum motivo, não sei se porque a direção de arte desses jogos em específico é tão boa, especialmente a do Oddworld.
Com certeza.
E o Heart of the Darkness também vai junto, hein, Juras?
Porra, esse daí é obra de arte, mano.
Mesmo esqueminha também, jogo de PC que tinha no console.
Isso aí.
Que não era coisa super rara na época, porque eu achava interessante. Eu tava aqui, quando fazia os grupinhos do colégio, tem o pessoal falando de jogo de PC e o pessoal de jogo de computador, a gente que jogava esses jogos podia ter tinha um intercâmbio de ideias ali. Mas enfim, 92 vidas, eu acho que, assim, além do gameplay e tudo isso, eu acho que pra mim, esses jogos se destacam da ambientação. Eu não sei o que, que é exatamente, mas por algum motivo, esses jogos me colocam naquele mundinho, naquele no estado de espírito que não, eu tô ali naquele alienígena esquisito, nesse cara de jaqueta que parece o cara do Blade Runner, aparentemente. Tô ali na pele deles e vamos ver o que que dá nisso aqui. Jogando Mario, por exemplo, o Sonic, é só uma aventura que tá acontecendo na minha frente, é um desenho animado bonito. Mas nesses jogos eu realmente me sentia ali dentro, né, naquele ambiente.
Até porque são mundos mais elaborados também, né? Diferente do Sonic ou do Mario mesmo, que são, assim, são bonitas, são fases bonitas, são ambientes bonitos, mas ele não se preocupa em imergir naquilo, né? O Flashback e o Oddworld, eles têm muito disso.
Um
né?
dia vocês vão deixar de comparar Mario e Sonic aí pra tudo agora. vocês só comparam pra inferiorizar os jogos. Pra dizer que é pra criança, que é jogo fuleiro e essas coisas aí.
Ô, louco. A gente cresceu jogando Mario, pô.
Mario?
Vai, Jurandir.
As minhas notas. Primeiro para Flashback. Olha... Quando o Bruno falou, eu pensava que a gente iria falar do Out, não do Flash.
Ah, mas os dois estão ali, pelo
lado. Eu sei, são bem parecidos, inclusive. Mas eu gosto muito mais da história do Out do que do Flash. O Flash, ele tem mais a pegada sci-fi. Bom, acho que até um pouco mais do que o Out, porque essas semelhanças que o Bruno falou lá no começo, de ser uma pegada um pouco, não muito, Total Recall, até os personagens serem inspirados em outros personagens que nós gostamos muito, como o próprio do Blade Runner, sabe? Isso é muito interessante. E numa época que a gente apertava botão pra pular, entendeu? Pra pular e atirar, sabe? Não se pensava muito em história. O fato de ter um quadrinho junto, sabe? Dando um pouco de background à história, isso tudo mostrava que o videogame estava avançando em uma outra direção, sabe? Que existiriam jogos que chamariam a atenção de uma outra forma. E eu acho que por isso o Flashback merece 85 vidas.
É justo.
Já o Other The World é uma daquelas obras de arte que saíram pro PlayStation e que não é tão popular como deveria ser. Que eu acho que o
Other The World... Que meio que morreu, né? A franquia tá parada, então o pessoal esqueceu, né?
Acabou ali e meio que morreu no PlayStation mesmo, né? Ficou lá no PlayStation. E a lembrança do Easy do Heart, até do Skull Monkeys, que diz assim, caraca, como o PlayStation teve jogo bom, né, cara? E não são jogos tão populares. Eu acho que a gente teve a facilidade de jogar isso por causa da pirataria, né? Porque o jogo sai, a gente via a capinha lá, engraçadinha. A própria capinha do Heart é um menininho com um cachorro, sabe? E você vê uma sombra e, caralho, que jogo é esse, bicho? Deve ser legal. Aí quando você colocava o CD, você via aquele ambiente espetacular, os caras pensando pensando em cinema numa época que os jogos estavam começando a evoluir pra essa pegada além cinema, né, bicho? Uhum. Então eu acho que o ODD também ele fica nessa categoria desses jogos emblemáticos, marcantes e que são extremamente divertidos e simpáticos, né? Então eu vou dar 97 vidas para Oddworld.
Muito bem.
Bruno, notas.
Eu vou começar ao contrário. Eu quero dar nota do Oddworld primeiro. Eu acho que
só o Borders, assim,
ele é um jogo. É só pra ser do contra mesmo. Só pra ser o contrário. E ele é um jogo fantástico, cara. Assim, não foi à toa que eu escolhi, ele é um dos meus jogos favoritos do Play 1. E o Play 1 tinha muita coisa boa, verdade, como a gente falou de alguns exemplos aqui. E Oddworld não foi exceção. Foi um jogo que chegou sem nome. Ele não tinha, por exemplo, o gabarito de um Final Fantasy.
Já, né?
Chegava com a fama, né? E ele chegou ali, mostrou que era um jogo muito bom por si só, um jogo bonito, uma jogabilidade bacana. Ele inovou, como eu falei, pelo menos pra mim. Eu não lembro de ter jogado um jogo que você escolhia a interação com os personagens nesse nível de interação, assim, o que você quer falar, você chegar perto pro cara e falar, você tem como, é diferente de você escolher uma linha de diálogo e o cara falar, sabe? Você tá interagindo em tempo real com o cara como você quer. Se você quer falar, beleza, você quer dar risada dele.
E a gente queria muito a propósito.
Exatamente. E o jogo é um jogo bonito, é um jogo fantástico, é uma história bacana, só tem um problema que eu acho.
Não,
que,
bro.
Sim. Eu acho que foi uma coisa que depois no Exodus eles corrigiram, mas nesse eu sentia muita falta que às vezes você queria andar com os caras e você só pode comandar um por vez. Isso. Você não pode fazer todo mundo te seguir, e isso em alguns momentos torna o backtracking obrigatório e isso fica um pouquinho chato, né? Então minha nota para o Abe's Odyssey é 97 vidas.
Garoto.
Por causa desse pequeno problema só.
E Flashback
é diferente.
Lógico.
Flashback é outra pegada. Dá pra perceber que eu gosto muito, porque eu já tinha. Eu falei que eu tenho os quatro jogos, não é agora, eu já tinha os quatro jogos na época. Então, a versão do Super NES e do Mega Drive nem tem tanta diferença assim, tirando assim, uma censurinha ou outra na versão do Super Nintendo. Por exemplo, no flashback do Super Nintendo, tinha um bar que eles trocaram. Ah, não pode ser bar. No jogo original é um bar, então aqui vai ser um café. Em vez de ser bar, é café. Sim. E também aquela. A Torre da Morte, que é o reality show que eles têm, que é o show de TV que você tem que matar os caras pra sobreviver. Uhum. Na versão do Super NES eles mudaram o nome pra, em vez de Death Tower, eles mudaram pra Cyber Tower. Uhum. Mas pra você ter uma ideia de como eu gostava do jogo, eu tinha a versão do Mega Drive, que tem a versão do Super Nintendo, a do Sega CD, a do 3DO, e eu jogo esse jogo tirando, acho que assim...
Ao mesmo tempo, as quatro TVs ligadas.
Não. Mas esse é um dos jogos que eu jogo todo ano, mais de uma vez por ano, cara. Tá ali junto com o Sonic, Alex Kidd e outros clássicos que eu jogo todo ano, Resident e tal. O Flashback tá ali junto com eles. simples. E é o tipo de jogo que eu de verdade não consigo enxergar algo que precise melhorar nele, eu particularmente. Uhum. Eu gosto dele do jeito que é, eu acho que a incidência sonora, que, como eu falei, que tem, é bacana porque ele dá o ritmo do jogo, ele dá o tom do jogo, a estrutura do jogo é bacana, movimentação, tudo. Então, pra mim, se prepara. Flashback é 99 vidas.
Eita! Aí sim, aí sim.
É, eu acho que é bacana quando você consegue jogar um jogo e não pensa em nenhuma maneira que ele possa melhorar. E a gente tá falando de um jogo de 92, cara. Esse jogo, nada, já tem 21 anos.
Caralho.
Sabe? Então, se você pega um jogo de 21 anos atrás e você não consegue pensar em algo que você faria diferente nele ou melhorar, quer dizer que esse jogo é muito bom. Ele resistiu pra mim, né? Ele resistiu ao teste do tempo. Então, 99 vidas com louvor, porque é uma baita de uma história, um baita de um jogo. E 99 vidas pra versão original, que não é que fizeram o CG depois, que foi do Sega CD, tá. E nem tem voz e áudio de diálogo, não, cara. É a versão roots mesmo.
Muito, né? Bem. Muito bem, esse é o Tupac. Deixa o seu comentário e as suas notas, tá, gente? Quando a gente fizer um Tupac, ou quando a gente der notas para um jogo, faça isso também, tá? Nos comentários, coloque as suas notas, ou a sua nota, para aquele jogo que nós falarmos. E deixem recomendações para os próximos Tupac. É o Evandro, né, Evandro?
Sim.
Aí sim, Evandro.
Dois Jujus aí, chegando. É, Evandro. A pensão do Superman do 64.
A pensão de FIFA 2009 e um PES 2005. Aí,
tinha que ter... Eu acho justo a gente fazer uma série de só Tupac jogos horríveis. Galhofa. Já tô falando isso faz tempo. Não, 99 vidas
tipo
de jogo ruim pra caralho.
Zero Pack.
Justiça. A gente fala de Bubs em 3D, Superman 104,
Pac-Man
do Bubs em 3D, gente.
Pronto. A gente queria agradecer a você, nobre amigo ouvinte, que transformou 99 vidas no principal podcast de games deste país.
Olha aí.
Inclusive, ganhando recomendação da própria iTunes Store.
Embasado pela Apple, hein? Reclame com eles.
iTunes comemorando 1 bilhão de inscrições de podcasts.
E dentre esses, o mais popular de games é o 99 vidas, isso é muito bacana.
Você deve ser mentira, 1 bilhão, gente, será que é? Uma cada 7 pessoas tem uma conta, tá, isso é mentira, hein?
Pois, e se a China assinar o iTunes, já era mais do que isso.
Exatamente.
Só a China.
Pena.
A China é, sozinha.
Tá, deve ter lançado algum Xing Ling lá que assina automaticamente os podcasts aí, tá?
Pode crer,
o governo, né? O governo chinês lançou um podcast que é obrigatório, pessoa assina.
Que ele atualiza todo dia, aí tem uma missa, alguma coisa lá do tipo. Lá,
missa é fogo. Uma missa, caralho. Podcast do Papa, maluco. Católico todo.
Assim, caraca, sinistro. É. Podcast do Papa. Já...
PapaCast.
Já tem podcast do Mulsão, né, cara? Então daqui a pouco eu não duvido nada, mas já tem tudo aí. E pra gente finalizar aqui, siga a gente lá no Twitter, @99vidas, ou curta a nossa fanpage no Facebook. A nossa fanpage tá bombando atualmente, de atualizações, cheia de atualizações, facebook.com/99vidas, e você nos encontra aqui semanalmente, ou quando falhar. Falhou duas vezes, mas... acontece, né?
É igual aquele controle que você tinha, Jurandir, no PlayStation, que isso. O botão falhava de vez em quando, mas você não jogava ele fora.
Exatamente, mas é assim mesmo, pra você valorizar mais este podcast que está chegando no 99.
Puta, pode crer, hein? Falta 9 agora.
Beijo, gente. Até semana que vem. Aí sim, hein? Um jogão. Clássico! Chata, minha voz morreu agora. Minha voz aqui...
Falhou, tá que nem carro velho.
A voz é veluda.
Mas tem muita coisa de cinema.
Risada aí. Foi essa, Bruno? Que é isso, mano? Risada bizarra.
Mas...
Vai, mano.
Só um minutinho.
Where are you going? You work today?
Yeah.
Oh, fuck. Okay, go. Get out of here. Get out of my house. Bora.
Get out of my house.
Você tá ligado que eu só falei isso depois que ela saiu da sala.
Isso, é.
Ela já saiu faz tempo ali. Get out of my house. Pagar de madrugada.
A gente escuta a porta batendo dela saindo.
É, aí ele, get out of my house.
Vamos, isso. Já vai isso. Mas isso é 100 anos de... Demora, mano. Pronto, Izzy? Aí tenta. Vamos lá, 3, 2, 1. E esse
é o nome. Não,
é foda.
Não, vai de novo.
O cara já gastou a voz de falar o nome dele aí, cara.
Então vai.
É como vai,
fala aí de novo. Não, vai, continua, vai. Tá bom.
What the fuck, mano?
Só tem louco, cara.
Porra, é essa aí, Bruno? Só tem
louco. Vai, bora.
E esse é o 99. Como assim, mano? Começa do zero?
Não, vai, fala.
E esse é o 99 Vidas.